Bom dia. Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Para tanto, eu convido o senador Rubens Figueiró para fazer uso da palavra, conforme orador inscrito.
Senhor presidente, senhores senadores, me traz à tribuna, nesta manhã de sexta-feira, alguns assuntos importantes. Talvez o mais importante seja relativo aos acontecimentos que se verificaram ontem em meu estado, quando a Polícia Federal e Força Policial do Estado cumpriram uma decisão judicial. Dada a importância do assunto, eu gostaria de deixar para o final do meu pronunciamento a minha manifestação a respeito. Posso, nesse instante, senhor presidente, falar também sobre um assunto muito importante que tem me preocupado no curso da minha presença nesta casa. Já é notório que o agronegócio brasileiro é extremamente eficiente. Em relativamente poucas décadas, passamos de importador de alimentos a exportador de peso no cenário internacional de grãos, carnes e frutas. No mercado interno, basta lembrar que na década de 70, o brasileiro gastava em média 48% de sua renda com alimentação. Hoje, o gasto médio passou a representar cerca de 20% da renda. Poderia ser até menos, se a nossa carga tributária não fosse tão alta e tivéssemos uma infraestrutura logística melhor. No entanto, cabe frisar que o Brasil, apesar de sua vocação natural para a produção agropecuária, teve de aprimorar o solo. O homem do campo sabe disso e conhece muito bem a batalha travada cotidianamente contra os insetos, os nematóides, os fungos e outras pragas do solo, e também contra as ervas invasoras. Esse processo é contínuo e, portanto, não pode prescindir de pesquisas e da entrada de novos produtos no mercado, adequados às alterações e adaptações ambientais. Mas, infelizmente, os processos burocráticos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, auxiliado pelo IBAMA e pela Anvisa, prejudicam enormemente a evolução das pesquisas no setor de agrotóxicos e de fertilizantes. A longa demora do processo de registro de novos agrotóxicos deixa o produtor rural à míngua, sem capacidade de defender suas plantações, e mesmo o plantel de animais, que, ao fim e ao cabo, são um patrimônio de todo o povo brasileiro. É impensável que, em pleno século XXI, o registrante de agrotóxicos precise ir com três dossiês: ambiental, o agronômico e o toxicológico, em vários órgãos distintos do poder público, em vez de ir somente a um. Depois disso, ainda tem de registrar o produto nos 26 estados e no Distrito Federal. Chega-se à absurda média de cerca de 40 meses para o registro de um produto novo, havendo expectativa de que, se toda a lista em análise pelo governo for avaliada, o tempo de espera pode chegar, imagine os senhores, a cerca de 12 anos. Ora, senhor presidente e senhores senadores, não é preciso ser especialista para perceber que tal atraso prejudica, inclusive, a colocação no mercado de produtos eventualmente específicos, eficientes para as pragas ou doenças, menos impactantes ao meio ambiente, mais baratos para o produtor rural e menos perigosos para os aplicadores. O investimento em pesquisa e fabricação de novos agrotóxicos varia de 250 a 300 milhões de dólares. Esses são dados constatados. Mas, com 12 anos de espera para colocar o produto no mercado, é lógico que faz esses recursos escorrerem pelo ralo. E pior, inviabiliza a eficácia dos produtos de combate às pragas. Não é à toa que os produtores de agrotóxicos estão indo para a China, em vez de virem produzir no Brasil, a despeito de sermos um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Também somos o consumidor mais eficiente na relação custo-benefício. Há cerca de um mês, acompanhei uma audiência pública na Comissão da Agricultura sobre a ferrugem da soja, por iniciativa do nobre senador Brário Marge. E o que mais me impressionou foi a exposição do senhor Eduardo Dyer, diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, que falou sobre os prejuízos do excesso de burocracia para o setor que ele representa. Por isso, decidi apresentar o projeto PLS 209/2013, com o objetivo de atualizar o marco regulatório dos agrotóxicos no Brasil em um de seus aspectos mais relevantes, o prazo de registro dos produtos. Sem tal medida, seria impossível de ter maior efetividade ao agronegócio brasileiro, principalmente em situações de crise com pragas e doenças, quando um patrimônio genético, cultural e mesmo material pode virar pó da noite para o dia. Dessa forma, visando otimizar o processo de registro de agrotóxicos no Brasil, estou propondo a atualização da Lei 7.802, de 1989, para determinar que o pedido do registrante seja direcionado somente a um órgão, a um único órgão. Segundo, fixar o prazo máximo da análise para o registro em 180 dias, podendo ser estendido uma única vez pelo mesmo período, dessa vez improrrogável, mais 15 dias para o registro em si. E, último, qualificar como crime de responsabilidade o não cumprimento do prazo máximo de registro. Senhor presidente, o projeto de lei procura estabelecer prazo para que o Estado adote providências cabíveis para o registro de agrotóxicos e afins e, por outro lado, dotar a iniciativa privada de condições de previsibilidade e ação no caso de negligência na atuação estatal, com o fim de preservar o bem público maior, a capacidade produtiva do agronegócio construída a duras penas, com o investimento de todos os segmentos da sociedade. A pecuária, atestada pelo PIB do primeiro trimestre, foi de 9,7% de crescimento e merece que o projeto de lei 209/2013, que proponho, seja levado em consideração, inclusive em homenagem a esse extraordinário esforço que a agropecuária tem feito para manter em níveis razoáveis o PIB nacional. Senhor presidente, agora mudando de assunto, já expressei a minha admiração pela posição firme do presidente do Senado, Renan Calheiros, de não ler nem colocar em votação a MP que reduz a tarifa de energia elétrica. Ele cumpriu a palavra e impediu a apreciação pela Casa de MPs em processo de votação com menos de 7 dias para o fim do prazo de vigência. Esta foi uma manifestação que o engrandece e o faz ainda mais creditado, não só entre os pares, como também perante a opinião pública. Confesso que saí desse plenário na terça-feira, quase meia-noite, com a alma lavada. Fiquei certo de que temos na presidência do Senado um homem que zela pelo prestígio, seu prestígio e das instituições constitucionais. A postura dele mostrou que o Poder Legislativo jamais abdicará de suas prerrogativas pétreas previstas na Carta Magna. Senhor presidente, é minha opinião, entendo que os parlamentares estão demorando muito a deliberar sobre as MPs na comissão mista, o que acaba apertando o prazo para a votação no plenário da Câmara e ainda mais no Senado. O que ocorreu na MP dos portos foi um dos absurdos gerados por essa mecânica de tramitação e que não pode mais ser admitido, conforme demonstrou o nosso presidente Renan Calheiros. Por isso, pensei que poderia ser interessante submeter as medidas provisórias à votação de plenário apenas por esta Casa, ampliando as prerrogativas, estas estabelecidas pela Carta Magna, na seção 4, artigo 52 e seus 15 parágrafos. Não estaríamos impedindo a deliberação por parte dos deputados. Uma vez que a tramitação continuaria iniciando na comissão mista, esta formada por ampla maioria de deputados. Pensei nesta possibilidade e irei pedir um estudo à consultoria do Senado para ver da viabilidade de apresentar uma PEC nesse sentido. Senhor presidente, não é justo exigir que o Senado continue votando medidas provisórias, a toque de caixa, numa demonstração de submissão humilhante aos caprichos do Executivo e à displicência legislativa da co-irmã Câmara dos Deputados. O Senado não será mais o carimbador, o despachante da vontade do Poder Executivo. Ora, esta casa é formada por homens de larga história na vida pública. Temos aqui ex-presidentes, ex-ministros, ex-governadores. Enfim, não podemos nos sujeitar a isso e simplesmente corroborar o que foi decidido pelos nossos colegas deputados e pelo governo, sem contestação, sem o direito de interferir diretamente nesta nova legislação. Não podemos abrir mão do nosso papel constitucional. Entendo que, se a minha ideia não for adiante, deveremos batalhar para que a Câmara dos Deputados vote a PEC das MPs apresentadas pelo senador José Sarney. A matéria está há 2 anos na gaveta da Câmara dos Deputados, esperando ser votada. Segundo a PEC, os deputados terão 70 dias para discutir a MP e os senadores 30. Caso o Senado modifique a versão da Câmara, os deputados terão outros 10 dias para analisar as alterações. É bem mais justo do que tem ocorrido hoje. Concedo a palavra ao eminente senador Cristóvão Duarte. Com muito prazer.
Apenas, senador Figueiredo, para dizer que eu subscrevo a sua manifestação em relação à posição tomada pelo presidente Renan Calheiros nesta semana. Eu creio que é o que o Congresso tinha que fazer, o Senado tinha que fazer. Alguns dizem que isso impediria a redução das tarifas de luz elétrica. Não vai, porque o governo encontra uma alternativa. Mas a alternativa que o governo vai encontrar não passa por colocar o Senado de joelhos. Isso é que é importante. Colocar o Senado de joelhos, o Congresso de joelhos, por mais defeitos que tenhamos, cada um dos que estão no Congresso hoje, mas o Congresso em si é a casa do povo. A gente tem que vê-lo independente dos que estão hoje, com nossos defeitos, que o povo hoje tanto ojeriza e desagrada tanto a população. O Congresso tem que ser zelado, porque é aqui que está o símbolo da democracia, na boa relação com os outros dois poderes e dos outros dois poderes com o Congresso. Não é possível passar leis, mesmo que beneficiem a vontade do povo naquele instante, passando por cima do Congresso. As pessoas esquecem que, muitas vezes, o que cada pessoa deseja hoje não é o que o país precisa amanhã. Essa casa tem por papel ouvir o povo, mas tem por papel refletir as consequências futuras daquilo que cada pessoa quer hoje. E, às vezes, o que as pessoas querem hoje é diferente do que o Brasil precisa no futuro. Por isso a importância do Congresso. Como representação da população, na verdade, dos eleitores que têm que votar ligados ao presente, mas como uma instituição que é capaz de sair do presente, olhar o futuro e tomar a decisão correta. Se consultasse hoje a população diante da criminalidade que está aí, é bem provável que passaria num plebiscito a pena de morte. Mas esse Congresso teria que refletir em cima disso, perceber o que significa um país ter pena de morte, significa os riscos que isso significa para o respeito aos direitos humanos, e aí a gente pode sim e deve sim dizer que não é hora de se fazer essas coisas. Se a crise econômica continuar, e eu temo que ela vai continuar, porque parece que o governo e até mesmo a população continua com a euforia que vem do real, que vem do crescimento nos últimos anos, por conta, sobretudo, das commodities e da demanda chinesa, eu temo que, se essa crise continua, é possível que tenhamos que tomar algumas medidas difíceis. Medidas que, no momento, as pessoas, pensando só no presente, não olham que os seus filhos vão precisar de medidas difíceis. Esse Congresso terá que tomar, sim, terá que estar preparado para isso. E a decisão do presidente Renan, sobretudo em uma medida provisória que tinha claro caráter positivo para cada pessoa e para a indústria, essa posição é maior ainda por isso. porque soube dizer que não adianta beneficiar o presente passando por cima do Congresso. Um Congresso ajoelhado, até quando vota na posição certa, ele está errado. Porque ele não zela pela democracia, pelas instituições. Nesse sentido, aqui eu parabenizo o senhor e assino embaixo da sua fala, louvando a posição do presidente Renan Calheiros.
Antes de conceder uma parte ao meu eminente líder, senador Aloysio, eu gostaria de responder a Vossa Excelência, dizendo que o seu aparte, além de engrandecer o meu pronunciamento, ressalta a importância do Congresso Nacional para manter a democracia viva. Todas as questões que nós debatemos aqui, umas certas, outras não tão certas, mas representam um sentimento de uma parcela expressiva da opinião pública. Isso redunda, enfim, a voz da nação. Vossa Excelência realmente expressou muito bem a importância do nosso papel aqui no Congresso Nacional. Muito grato a Vossa Excelência pela sua manifestação. Com muito prazer, ouço o eminente líder Aloysio Nunes.
Meu caro senador Figueiró, sabe, Vossa Excelência, que dos grandes atrativos dessas manhãs de sexta-feira, para mim, é ouvir o discurso de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência tem tempo suficiente para expor as suas ideias, sempre com muita concatenação, com muita lucidez, muita clareza, ideias com as quais eu concordo e como diz o senador Cristóvão Buarque, assina embaixo. Eu queria apenas fazer uma observação, uma vez que Vossa Excelência aborda o tema dos desencontros entre o Executivo e o Legislativo e a morosidade do Legislativo em deliberar sobre questões delicadas, Vossa Excelência aborda essa questão sobre o prisma jurídico, institucional, com muita propriedade, eu gostaria apenas de sugerir também uma outra abordagem mais política desse aspecto, que é complementar a abordagem de Vossa Excelência. Telegraficamente, primeiro, a propalada falta de coordenação política do governo, as deficiências da coordenação política do Palácio do Planalto são gritantes, são evidentes. Basta lembrar o diálogo que, relatado por jornalistas, travado entre a ministra-chefe da Casa Civil e o presidente do Senado. Quando o presidente do Senado, preocupado com o tempo que sobraria a esta Casa para deliberar sobre esta MP 605, dialogando com expondo sua preocupação à ministra-chefe da Casa Civil, ouviu dela a seguinte resposta: não se preocupe, não, eu já acertei tudo com a assessora parlamentar do Ministério da Previdência, das Minas e Energia. Isso resume, esse diálogo patético resume tudo. Né? Agora, se a falta de articulação política é real, é também real a falta de projeto no governo. A falta da capacidade da Presidente da República de dirimir conflitos na sua própria base parlamentar, de arbitrar sobre questões delicadas, como são as questões federativas, né? De propor um rumo de longo prazo ao país, um projeto, enfim, em torno do qual pudesse congregar as forças políticas e amalgamá-las com base em outro cimento que não a mera distribuição de cargos. Pois já se viu que o Ministério de 39 pastas, congregando partidos cuja representação parlamentar excede aos 420 deputados e 80% do Senado, não consegue deliberar. Quando Vossa Excelência se refere à lerdeza das comissões mistas, Vossa Excelência tem toda a razão, é preciso lembrar também que essas comissões mistas são compostas com base na proporcionalidade das forças e dos partidos políticos representados no Congresso. Logo, se o governo tem amplíssima maioria na Câmara e no Senado, tem também maioria igualmente ampla nas comissões mistas encarregadas de dar parecer sobre as medidas provisórias. Por que que não consegue concluir essa tarefa a tempo? Porque o governo não consegue imprimir à sua base parlamentar uma orientação minimamente coerente e clara. De modo que a par dos problemas que devem ser solucionados e cuja solução deve ser procurada no âmbito da técnica jurídica formal, e a sugestão que Vossa Excelência apresenta é excelente nesse sentido, há também um outro problema que não se resolve apenas neste âmbito, que é o problema político, o problema de falta de liderança e falta de projeto. Para esse, só há uma solução. A solução já teria sido já há muito tempo implementada se vivêssemos no regime parlamentarista, que seria a troca de governo. Como vivemos no presidencialismo, temos que esperar o ano que vem. Muito obrigado.